Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potteriche. Eu sou o Pedro Martins, editor-chefe do site.
Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
E vocês já devem ter percebido, gente, que assim, para comemorar o nosso último episódio do ano, a minha voz está muito diferente. Ou não tá tanto assim, não sei. Marina, o que, você acha, Marina?
Morreu e foi substituído.
Fui substituído, exatamente. Gente.
Não, é como se você fosse fumante, né? Assim.
Pois é, sabe a Regina Roca, aquela do meme? Se liga, hein? É isso.
Cosplay.
É isso, gente. Então, assim, neste último episódio do ano, eu fiquei dodói, né? Eu fiquei sem voz, basicamente. E aí é isso, ou a gente gravava com eu com essa voz de Regina Roca, ou não ia ter o episódio pra finalizar a nossa série de episódios sobre releitura de Harry Potter, não ia ter o último episódio do ano. Então a gente falou, o que o pessoal vai gostar mais? De aturar minha voz de Regina Roca ou, né? E aí a gente chegou à conclusão de que tudo bem vocês me escutarem com essa voz de Regina Roca. Eu sei que eu tenho uma voz linda e eventualmente ela vai voltar, tá, gente? Fiquem tranquilos.
Se Deus quiser.
Mas enfim, estamos aqui para falar então sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este que é... Não vou falar nada, não vou fazer juízo de valor. Roda a vinheta primeiro. Agora vamos lá. Então, gente, eu acho que assim, a gente precisa começar esse episódio falando sobre o quanto este livro é frenético, é intenso. É assim, você não consegue parar de ler, né? Um segundo. Tipo, não que os outros não sejam assim. A gente sempre fala, Harry Potter é isso, você não consegue parar de ler. Não, gente, mas Relíquias da Morte é outro nível.
É, assim, eu acho que ele certamente é intenso, né? Talvez, pra mim, não foi uma coisa de não conseguir parar de ler no mesmo nível que foi de Enigma, sabe? Mas aí eu acho que é mais uma questão de que é um livro... Que, assim, tem muitas cenas que, por exemplo, é só descrição, é só o que tá acontecendo, não tem fala, não tem nada. Porque é uma coisa... Eu acho que passa um pouco essa sensação do nada, que é principalmente nessa parte que eles estão caçando as Horcruxes, só que sem saber o que eles estão fazendo, né? Então, é muito uns momentos meio de contemplação, de tipo, de ponderação, sabe? Então, isso naturalmente causa uma pausa, eu acho. Mesmo que você não pare de ler, ainda assim causa uma pausa no que tá acontecendo, no ritmo do rolê mesmo, sabe?
Isso é muito doido pra mim, porque sim, tem isso, mas apesar disso, eu consigo, assim... Pra mim é o livro que mais flui, assim, sabe? Que, tipo, é o mais frenético, mais intenso. Embora tenha essas partes, assim, meio road trip, que a coisa não anda muito, né? Tipo...
Sim. Não é um problema de forma alguma, tá ligado? É mais, tipo... Eu, muitas vezes, preferia dar uma pausada, sabe? Meio que... Seguir o ritmo deles, de alguma forma. Se bem que tinha vezes que eu falava, beleza, eu vou ler até esse capítulo. E aí, de repente, eu tava lendo três mais, sabe? Porque eu tava tão interessado no que tava rolando.
Então vamos lá, né, gente? Começando do começo, a gente tem a despedida do Harry, né? Com os Dursley. Que é uma cena bastante forte, que foi cortada do filme, né? E que rende muita discussão, inclusive, no fandom, né?
Eu acho que como a gente... Nada mais justo, né, gente? A gente comentou bastante os Dursley aqui. Eu acho que realmente é uma síntese do que é aquilo, né? Tipo, não é uma família, né? Era um pessoal que não tinha interesse, que abrigou ele, né? E o Duda se mostrando decente, né? Tomou uma certa consciência, aparentemente. Mas eu acho interessante, inclusive, ter a Petúnia olhando pro Harry e ficar o dito pelo não dito, né? Que a gente, no caso, vai saber um pouco mais depois nas memórias do Snape, da história dela e tals. Mas de tipo, de não ter nenhuma conversa, de não ter nada, de você ficar tentando interpretar o que foi aquilo que ela quase falou. Que no fim não adiantava ela falar nada, né? Já tá mais do que claro, assim, tipo, pela forma que ele foi tratado por ela por todos os anos, sabe? Independente do que, pelo menos, né? Sei que o Pedro é Petúnia Defender, Mas pra mim,
ai, meu Deus,
é tipo, realmente não adiantava ela tentar falar nada, porque, cara, já era, tá ligado?
Sim, a bosta já foi feita.
É, exatamente.
Uhum. Não, pois é. E logo em seguida a gente tem o Seth Potter, né? O livro começa já muito frenético, né? Embora ele vai ter momentos ali de mais calmaria e contemplação, ele já começa frenético, né? Com o Seth Potter. E não só frenético, mas começa muito pesado já, né? Tipo, a primeira coisa que tem ali, alguém já morre, né? O negócio, tipo, já tá muito sério, muito, muito sério, né?
Sim, é bem ousado, né? É um plano muito ousado, tipo, sei lá, nunca imaginaria aquilo. Vamos, não podemos aparatar, vamos aqui disfarçar todo mundo de Harry e voar e não sei o que, os comensal chega. Tipo, realmente bem, um plano bem ambicioso. Que é isso, o Moody morre, né? E é mais uma. É isso, não é que nem o caso do Dumbledore, né? Tipo assim, no final de Enigma, o Harry já tava. Morreu o Sirius, morreu meus pais, morreu o Dumbledore, não tem ninguém mais pra me proteger. Então essa não era a figura do Moody, né? Enquanto protetor do Harry em si, mas era um cara com muita experiência, né?
É pra mostrar que até os mais fortes caem, né?
Sim.
Tem um propósito, eu acho, narrativo muito grande. Na realidade, nessa cena, a gente tem duas mortes, assim. Já falou sobre isso em outros episódios, eu acho. É pra mostrar que até os fodões caem, morrem. E a questão da Edwiges, né? A perda da inocência, né? A perda da infância.
Não, é... Ai, gente, totalmente desnecessário, né? Tadinha da coruja, mas é... Nossa, e ela fica, né, dentro da gaiola, assim. Morta, tipo... Meio mórbida, né? Realmente, a Harry fica se lembrando, tipo, não ganhou, tipo, meu Deus.
Em relação ao plano em si, eu já vi muita gente, né, fazendo meme, né? Tipo, ai, que plano infalível, né, gente? Óbvio que não daria certo, mas, gente, é o que ele tinha pra fazer. O que eles poderiam ter feito, além disso?
Exato. Não é mesmo? Eu gosto, assim, acho que ele deu errado por uma tecnicalidade ali, né?
Não, total, total. E aí, assim, eu acho que isso, de alguma maneira, também, enfim, é aquela coisa do risco, né? Tipo, pessoas muito importantes podem morrer agora, né? Tipo, Rony e Hermione, enfim.
Sim.
E aí, gente, a gente vai comentando aqui os pontos que a gente percebeu, eu queria comentar com vocês em relação ao livro, meio que na ordem de leitura, enfim, não é numa ordem necessariamente cronológica, mas é ao mesmo tempo, numa ordem doida. E o próximo ponto que a gente queria comentar é sobre Harry e Gina, né? Que também é um ponto que rende muita discussão e muita gente não gosta, a gente sabe. É doido, inclusive, que falando sobre muitos temas, né, de Relíquias da Morte, parece que a gente tá sempre retornando a episódios específicos, né? Que a gente tem episódios pra cada coisinha, né? Harry e Gina é um desses pontos.
Sim. Porque a gente acaba cobrindo muitas coisas, né? Que tipo, se você tem interesse de se aprofundar nisso, tem um episódio, né? Enfim, tentamos, pelo menos. E, cara, é a mesma impressão que eu tive, né, sobre Harry e Gina no final de Enigma, de que parece que eles são melhor explorados separados. A relação deles, eles mesmos, sabe? Me parece que, tipo, porque aí você vê, tipo, aí o Harry olha pra ela, nossa, como... O que ele sente quando ele vê que ele quer abraçar ela, e, sei lá, momentos em que ela... Eles têm aqueles encontros e desencontros de olhares, porque eles estão meio constrangidos. Não sei, parece que funciona quando tá falando mais sobre os sentimentos do que tentando colocar um... Não sei, parece que é expressado melhor nessa hora. O que você acha, amigo?
Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu também não sei se é um erro do livro, assim, ao mesmo tempo, sabe? Eu só acho que...
Não, eu acho que é um... entre aspas, erro em Enigma. Entendeu? De que parece...
Eles estão juntos muito tempo, de fato, né?
Não, exato. Eles não estão juntos muito tempo, mas quando eles estão, ainda assim a gente não vê tanto, fica mais claro a relação que eles têm quando eles estão separados. Tá ligado? Não sei se seria um erro, mas eu acho que tem uma exploração que é mais interessante, talvez, eles separados. Você consegue entender melhor a profundidade do sentimento, pelo menos. Não sei, né? Eu sou shipper, né?
A própria J.K. Rowling não sabe escrever Harry e Gina. Aqueles.
Não, eu não iria tão longe, tá ligado? Eu só acho que é interessante é uma coisa meio diferente você conseguir ver melhor um relacionamento com eles separados do que juntos, tá ligado? É a circunstância do livro, etc, mas... é, enfim, sei lá. E eu também acho meio bizarro ela tá meio fora do loop, né? De, tipo, ela não pertence àquele grupo, ela, né, do trio, ela não sabe das Horcruxes, ela não sabe de nada, né? Então, ela é estranho, não tem... né? É, exato, ela não tem como se envolver, de fato.
Sim, sim. É isso, eu acho bem estranho. Fico me perguntando o que, que motivou essa decisão.
É, não, eu acho que realmente o Harry leva a pé da letra, né? O rolê do Dumbledore, né? De tipo, só conta pro Rony e Hermione. Então é isso, não, não conta pra ninguém mesmo. Lupin, Kingsley, Gui, Sir Sarah Weasley, não conta pra ninguém, então...
E por falar no Dumbledore, inclusive, né, a gente descobre a história dele nesse livro, né, que a gente nem sabia que era um mistério de fato, mas é um mistério e ele vai se revelando aos poucos, né. E aí o Harry fica muito puto, obviamente, porque nada disso tinha sido compartilhado com ele. E aí a gente conhece o Aberforth, né, o rancor que ele tem do Dumbledore. E, enfim, eu acho bastante interessante esse chá de revelação, assim.
Chá de revelação. Ai, amei. Não, eu acho muito. Essa coisa de a gente nem saber que era um mistério. Não era uma questão que tava nem na do Harry, nem na nossa cabeça. E aí você, né, tipo... de pequenos detalhes do Eliphas Dodge escrevendo, depois da Tia Muriel fofocando. Você vendo, pera, tem realmente
Tia Muriel,
coisas...
que mulher.
Ah, é a velha fofoqueira, né?
Amo.
Exato. Então, tipo assim... você realmente vê que, de fato, tem alguma coisa importante que a gente não tá sabendo que é, sabe? E vai montando quebra-cabeça de uma forma bem, né, enfim, de fontes
lógica, né?
talvez... é, exato, lógica e também de fontes nem tão confiáveis, assim. Você não sabe, de fato, o que dá para você confiar ou não do que tá sendo dito. Mas o Harry se sente muito traído, né? Ele fica muito assim, tipo, nossa, mas eu passei tanto tempo com ele, aí eu aparentemente não perguntei nada, tinha tanta coisa pra perguntar que eu não perguntei. Eu também nem sabia quem ele era enquanto ele sabia tudo sobre mim. É, então eu acho que a gente também tá nessa busca, enquanto, pelo menos a minha sensação lendo, tipo, também estava na busca enquanto leitora, para tentar entender quem era o Dumbledore, sabe? Parecia aquela figura definida que não era, sabe?
É, e esse livro, no caso, nem vai deixar tão claro assim, né? No fim das contas, enfim, a gente ainda vai ter um filme para falar sobre quem é o Dumbledore, né?
Ah, sim, mas eu acho que, tipo, eu gosto de que as coisas são dúbias, eu espero que continuem sendo, sabe? Porque eu acho que tudo tem a ver com o que você quer ver. Eu acho que a questão do Aberforth, por exemplo, né, ele vai, faz todo o discurso sobre a Ariane e não sei o quê, e aí ele comenta, né, não, porque o Dumbledore deve ter sido, ou melhor... não, porque para o alvo deve ter sido ótimo, porque ele ficou livre dessa responsabilidade, ele pôde ficar em paz, né, assim. E aí o Harry comenta, não, ele nunca ficou em paz, sabe? Eu vi que até hoje ele se martiriza por isso, sabe? E aí o Aberforth faz o meio, tipo, não sei se assim, ele quer ter esse sentimento, tá ligado? Ele quer odiar o Dumbledore, ou pelo menos esse rancor ou qualquer coisa assim, sabe? Então, tipo, depende do que você quer. O Harry, no fim, até depois que eles têm a conversa lá no na King's Cross e tal, ele decide que para ele é melhor ele perdoar, sabe? E aceitar e tudo mais. Acho que depende da atitude que você quer ter sobre o negócio, assim. Eu acho interessante do Harry ficar, como ele tá confuso, ficar julgando e ficar essas coisas, e a Hermione, tipo, tá, mas tem esse passado dele aqui, mas... e o cara que você conheceu não conta, ele mudou. E aí? Né? O que que importa o passado? Se você conhece o presente? Sei lá, o que que você acha?
Não, total, eu acho que é meio que isso, né? Essa coisa dúbia, essa coisa de tipo, o cara não é um santo, mas também não é um demônio, assim, sabe? É meio que isso mesmo, né? Nem herói, nem vilão, enfim. Tipo, herói, claro, mas enfim, ao mesmo tempo, um pouquinho vilão, a gente descobre, né? Que ele não é essa pessoa perfeita, ele não é o Papai Noel lá que a gente né, assistindo aos primeiros filmes com a interpretação do Dumbledore, do ator que morreu, a gente falava, porra, o Dumbledore é o Papai Noel, ele é um homem perfeito. Não, ele tá longe disso, sabe? É humanizado, sim, né? Ele é um ser humano, no fim das contas.
Uhum, e isso torna muito interessante, assim, acho que independente de você gostar ou não do Dumbledore, sabe? Eu acho que eu pendo, sim, muito mais para não gostar do que para gostar, mas eu acho muito interessante.
Aham, uhum. Mas é muito diferente também de Snape, né? Porque o Snape é só para as pessoas não confundirem. Porque o Snape também é construído dessa maneira, mas a gente tem muitos motivos muito fortes para não gostar do Snape. A gente tem um episódio só sobre isso, inclusive. Beijo.
É, não, é que o Snape a gente lida com o presente também, tá ligado? Mesmo, exato, que ele não esteja, que ele esteja do lado do bem, que a gente considera do bem, e ele ainda assim tem atitudes muito deploráveis, né? Então, tipo, se ele tivesse, se fosse, eu acho que se fosse que nem o Dumbledore, talvez, né? De tipo, ah, fiz esse negócio no passado, me arrependi, tô fazendo de tudo pra recompensar por isso. Beleza, mas ele também continua sendo, né, escroto, então aí é outra coisa. Mas é interessante de qualquer jeito, sabe? E, sei lá, eu também gosto muito de, tipo, ainda assim ele ser essa pessoa que, mesmo tendo ciência dos perigos, ele ainda cai na tentação, né? Ele usa pedra, a gente descobre e tal, pra ver a Ariana. Confesso que na minha memória ele também tinha usado por poder, sabe? Mas acho que é mais pra ver a Ariana mesmo, né?
Pode ser uma interpretação sua também, né? Que é possível também. Acho bem possível.
É, não, exato. Talvez a minha interpretação mudou. É que eu lembrava, na minha cabeça era mais pelo poder que ele tinha usado a pedra, sabe? Mas era mais, acho que por culpa, né?
Aham. Uhum.
A consequência, uhum, do rolê. Então acho. Nossa, e muito claro, né? Como a Ariana é um Obscuros. Do jeito que é descrito.
Não, total. E uma coisa que eu percebi, gente, é que, na verdade, a guerra, ela é bastante mascarada, né? Os Comensais da Morte, enfim, eles tomam o ministério, eles controlam o Profeta Diário, eles tentam dar motivo, né? Criar motivo pra que, olha, não, a gente tem razão em ir atrás do Harry, né? É que o Voldemort, quando ele assume ali o controle da coisa pessoalmente, ele aparece, ele fala com o Harry, ele é direto. Mas pro público em geral ele não aparece, né? Ele não é uma figura assim, enfim.
Sim, exato. Tipo, ele é uma pessoa de discurso, enfim, fascista, né? E supremacista, elitista, enfim, todos os ista, etc. Mas, de fato, quando tem a ver com o mundo bruxo todo, né? Acho que não é tão interessante causar pânico. Né, tipo, vamos fingir que tá tudo normal, vamos tomando os meios e vamos justificando nossas ações, assim. É bem mais ou menos, né, justificando ações bem mais ou menos, né. Mas é uma forma
de... Mas não é
um caos,
não é um caos total, né.
Isso, exato, é para as pessoas continuarem vivendo normalmente, trabalhando normalmente. E aí a gente vai fazendo o nosso aqui na... Eu falo na espeta, mas nem tão na espeta, assim, né? Eu acho um negócio bem louco essa perseguição aos nascidos trouxas, né? Essa coisa de, tipo, não, porque você tem que ir lá comprovar que você é bruxo, mas de onde você roubou essa varinha? Porque você não tem magia própria, então você deve ter roubado de alguém. Os negócios meio assim, tipo, vai contra até o próprio princípio da magia, né? De, tipo, meu, ou você tem magia ou você não tem, não é uma varinha, né, que vai fazer isso pra você. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem essa visão do Voldemort, né, por ele ser... A gente faz a comparação com o Grindelwald, né, mas é que o Grindelwald, ele tem a coisa, tipo assim, a gente não fala isso em voz alta, né, a parte, né, racista, você não fala em voz alta. O Voldemort fala, mas ele fala nesses momentos ali específicos, não é um discurso, ele nem se mostra líder de governo, inclusive, né? Tipo, ele coloca uma pessoa para ser o ministro, o Piltick Nice lá. Isso, ele fica, é mais interessante ele ficar manipulando do que ele ter que aparecer ou fazer qualquer coisa, sabe? Ele sabe que tem o poder, acabou. Então é uma coisa que eu não lembrava tanto, assim. E que realmente é muito maligno, né? Assim, todo o rolê ali do ministério... Assim, acho muito legal a invasão do ministério, não só enquanto plano, isso é da hora, mas também pra gente ver de dentro...
Como tá funcionando o governo, né?
Exatamente. Eu acho isso muito, muito legal. A gente não teria oportunidade de ver tão de perto assim se não fosse para ir no Ministério.
Não, não, total, total. E depois da invasão ao Ministério, inclusive, a gente entra nessa parte da road trip do livro, né, que a gente comentou no início do episódio. E eu fico pensando, será que isso é uma boa ideia, né? Afinal, eles estão tentando destruir o Horcrux e encontrar as outras, mas eles não têm nenhum plano, né? Por outro lado, como é que eles iam fazer um plano, tipo, né?
É, exato. Tipo, eu acho que... não tinha muita alternativa, sabe? Eles estavam
sendo perseguidos. É igual o Seth Potter, tipo, não é necessariamente uma boa ideia, mas qual que seria a ideia melhor?
Exato, tipo, é o que tem. A gente faz o que pode, né? Eu acho que... É que, enfim, se o Largo Grimmauld não tivesse sido comprometido, né? Provavelmente eles ficariam ali um pouco mais de boa, né? Tendo comida, né? Enfim, um lugar mais confortável e tal. Mas como eles perderam esse lugar, era realmente ficar se locomovendo para fugir. Mas com certeza isso acaba desgastando mais, né? Assim, isso de você ficar... não ter destino, né? Você tem um objetivo, mas você não sabe como alcançá-lo. É muito complicado mesmo, assim. Que bom que tem uma hora lá que as coisas vão encaixando e eles vão conseguindo. Porque, nossa, pior de tudo, tem Horcrux e não sabe como destruir, não tem como destruir, na verdade, né? Então, tipo, frustrante.
Sim, sim. E isso causa muita frustração no Rony, né? Ele tem ali uma impaciência gigantesca, ele não tá acostumado a lidar com a adversidade, o efeito da própria Horcrux sobre ele, né? Ele começa a ficar encostado, tipo, enfim. Mas ao mesmo tempo é isso, assim, eu fico com o Hansel, que eu falo, meu, tipo, não tem nada, porque é o que o Harry fala, sabe? Tipo, você achou que você ia sair de férias pra Disney, caralho?
Tá achando que eu sou a Larissa Manoela?
É, exatamente. Te levar pra Disney.
É, não. Então, é que é aquela coisa da personalidade, né, cara? É isso que eu acho que pega muito, assim. Porque estão todos ali no mesmo barco, né? O Harry até pior, porque é ele que tá carregando a responsabilidade de fato. E a Hermione é essa pessoa mais compreensiva, né? Tipo, ela entende mais o geral e de que, de fato, pô, ela também tá frustrada. Mas ela entende que não tinha muito o que fazer, além de fazer o que eles estão fazendo já. E o Rony não, assim, acho que foi um pouco mais ingênuo, talvez, achando que o Harry tinha alguma ideia, que tinha alguma coisa que ele não tinha contado. E além disso, assim, ele é uma pessoa, eu acho que tem um pouco essa questão de ser uma pessoa que foi criado numa grande família, com a mãe fazendo tudo, tendo tudo o tempo todo, mesmo sendo pobre, tá ligado? Então, ele não vai ser uma pessoa que naturalmente vai tomar iniciativa para as coisas, sabe? E também não vai ser uma pessoa que vai saber lidar tão bem com os problemas, com as dificuldades que aparecem ali, né? Então, tipo, acho que... eu acho uma conclusão, ou melhor, eu acho muito interessante como todos esses anos que a gente conhece o Rony culmina nesse momento que, de fato, acho que mostra o pior dele, né? Principalmente com ele usando Horcrux e não sei o quê. Horcrux falando coisa pra ele e tal. Pra ser um momento que ele, tipo, vaza, né? E aí ele vaza e logo em seguida vê que fez merda, né? Eu acho que é o grande momento pra ele melhorar como pessoa, sabe? Ele meio que tinha que ter feito isso pra perceber o nível do absurdo. Sim. Do que ele tava exigindo, sei lá.
Sim. Sim. E aí no livro você é bem mais... é bem construído, né? Então, por exemplo, no filme não tem a fala que o Harry diz que vê Hermione como irmã, né? Então...
é, assim, eu acho que assim, não acho no filme mal construído, sabe, de fato. Mas eu acho que falta um pouco esse ponto, né? Porque aí o Rony volta e você entende de fato quais eram as coisas que estavam atormentando ele, né? Ah, de ser o filho menos querido, de ficar à sombra do Harry, da... né, ele cria na cabeça dele, voz na cabeça de que a Hermione prefere o Harry a ele, né? E aí eu acho, tipo, essa coisa do Harry virar pro Rony e falar assim, eu vejo ela como uma irmã e acho que ela me vê da mesma forma, eu pensei que você sabia. Eu acho que é um conforto, né? Que porque não é porque ele destruiu o Crux que aquilo deixou de ser uma insegurança, tá ligado? Então eu acho que é uma afirmação boa do Harry fazer. E aí, porque o Steve Cloves shippa Harry e Hermione, aí ele tirou. Mas eu acho que é uma coisa boa de concluir, assim, de tipo, cara, isso não é um ponto, sabe? Rony, fica de boa. E, sei lá, que bom que você voltou e você salvou minha vida e tamo aí, sabe? Realmente eu acho um ciclo bem legal e fofo. E aí, a partir desse momento que o Rony volta, ele vira a pessoa que toma iniciativa, né? Que tenta pensar nas coisas. O Harry até percebe, né? Nossa, o Rony que tá liderando mais agora, sabe?
Uhum.
Tipo, eu acho isso legal que a gente tem esse clímax do personagem, por assim dizer.
É quando ele chega no topo dele. Da palhaçada e depois começa a se redimir, né?
Exato, acho que quando, né, quando você chega no fundo do poço, não tem como ir mais baixo, né?
É isto. E aí tem também outra coisa, né, gente, que a gente queria comentar, que é o legado dos Potter, né? É, com o qual o Harry não teve contato.
É, enfim, é porque, tipo, enquanto eu lia, né, a parte que eles vão pra o Harry e a Hermione vão pra Godric's Hollow, eu fiquei pensando sobre como o Harry é roubado do legado dos pais dele, sabe? É, porque ele foi criado nesse mundo trouxa por pessoas que nem queriam falar dos pais, que mentiram a forma que eles morreram e tal. Então ele não tem muita noção, também porque ele também conheceu uma gente da idade dele, enfim, do que os pais dele significaram, não só ele enquanto pessoa famosa, mas os pais enquanto pro mundo bruxo, assim. Então, pô, tem um monumento, sabe, dos pais com o Harry bebê. Tem recados em frente à casa deles, né, de Harry, estamos com você, de todas as coisas, assim. Tipo, isso é muito, é muito louco, mas é, tipo, todo um mundo, toda uma história que ele que foi roubada dele, sabe? Não sei, eu tô meio emocionada falando assim, mas também, sei lá, a carta que ele lê na casa lá do Sirius, né, da Lily pro Sirius, que ele vê que ele faz o G igual ao da mãe, tipo, é tudo, eu não sei, é uma pena muito grande, né, e aí eu fico pensando, gente, que ele teve tão pouco tempo com o Sirius e também, né, o Lupin acabou morrendo um pouco depois, né, não tinha morrido ainda na época, na hora ali do livro, mas, tipo, ele não tem nem pessoas pra poder contar mais ainda, sabe, tipo, que loucura, que merda, né, esse Voldemort.
Sim, é, não era prioridade, né, ficar despachando coruja pra contar pra ninguém, enfim.
Sim, mas é muito triste, eu acho.
Sim, sim, total.
Bichinho. E outra coisa que eu acho muito da hora de Godric's Hollow é que, assim, a gente tem mais vezes, né? Mas é que, assim, muitas vezes a gente vê as visões do Voldemort, né? Mas é com o Harry sendo Voldemort, né? Ele fala a mão branca dele e tudo mais. Ali, nesse momento que é da morte dos Potter, é como se fosse a própria ponto de vista do Voldemort, né? Não parece tanto o Harry sendo o Voldemort, é o Voldemort em si. E isso é muito louco, assim, ele falar, assim, do poder, de, tipo, de indo lá, acharam que eles iam fugir, mas não conseguiram, assim, do quanto que ele é arrogante, né? Do tanto que ele acha que realmente, tipo, ninguém é comparável a ele, vou ali lidar com esse problema, matar esse bebê, sabe? Ah, essa menina idiota que, sabe, eu ia poupar ela, mas não vou poupar mais. Você tem essa visão de como ele é cruel, né? E a gente vê isso em outros momentos do livro, né? Falar quando os Horcruxes, né? Ele percebe as Horcruxes, tipo, não, como é possível? Como que alguém descobriu? Por que isso? Ele é esse cara tão arrogante, ele se acha tão acima de todo mundo, ele não consegue conceber a ideia de que alguém pode ter noção das coisas que ele faz, sabe? Assim, de que alguém tem capacidade intelectual para isso. Whatever, sabe? Eu achei muito interessante ter esses pontos de vista do Voldemort, de ver de fato como ele é doido, né? Doido de poder, principalmente.
E aí, né, gente, em relação a essa questão do Voldemort, né, como a Marina disse, é uma coisa bastante inédita no livro, E a gente tem também ali, enfim, depois de Gringotts, né? Quando o trio invade Gringotts e tudo mais, o livro ele toma outro rumo, ele fica bastante acelerado, né? E aí a gente vai começar a ver umas coisas diferentes ali. Por exemplo, a resistência que foi criada em Hogwarts, né? O armário de Dumbledore. E até com os professores, a Minerva, maravilhosa, que mulher, enfim.
Sim, é uma coisa que é só relatada pra gente, né? Então só dá pra imaginar. Mas muito louco, imagina o ano que foi pra esse pessoal, né? De tipo, o pessoal da AD tomando pra si essa responsabilidade de proteger os mais novos, de tipo, se colocar na frente, vou ser torturado, vou. Né, vão me machucar, o Neville realmente, tipo, nossa, eu sou sangue puro, então eles não vão querer fazer tão mal a mim, então eu vou me arriscar por essas pessoas, né? A McGonagall, tipo, né, como o Pedro falou, perfeita, tipo, ainda assim, tipo, os caras lá começando a morte dentro de Hogwarts, ela sendo afrontosa pro amigo Carol e não sei o que, sabe? De tipo, fazendo o que pode nessa questão bem adversa, né? De tipo, eles não podem bater totalmente de frente, né? Os professores, principalmente, eu acho que são pessoas mais velhas, figuras de autoridade, mas eles têm que ir meio ali pelas beiradas tentar ajudar o pessoal. Deve ter sido um ano muito. Enfim, já li muitas fanfics, né? Dessa época, né? Mas muito louco eles tentando fazer a parte deles de alguma forma, né? Se Enigma, Hogwarts era um dos únicos lugares seguros, kkkk, né? A Gina tenta roubar a espada de Gryffindor, coitada, né? Não sei para que serve, mas vou aí não dá, enfim. Eu acho muito muito legal que tipo a guerra, não legal, né, mas enfim, a guerra tá acontecendo em todos os lados e todo mundo tá resistindo como pode, né?
Sim, com certeza. Todo mundo mesmo, né? Igual você falou, até os professores, enfim. É um movimento geral e que vai antecipar a batalha, né?
Sim, lá um pouquinho antes, né? Que é tudo seguido, né? Tipo, Gringotts já vai para Hogwarts, já é a batalha final, é tipo tudo de uma vez.
E aí, enfim, né, gente? Nas memórias do Snape. Não quero me estender em falar sobre Snape, porque a gente já tem um episódio só sobre Snape. Mas isso traz bastante coisa, né? Traz bastante coisa, inclusive, pra gente ficar com um pouco de ranço do Dumbledore, né?
É, eu acho que a gente é isso, tem um livro todo sobre trazer várias questões do Dumbledore, e eu acho que essa é mais reveladora até, de certa forma, sabe? De tipo, porque aí não é ninguém relatando, é você vendo, né, o que aconteceu, o que falou. E tipo, eu fiquei pensando sobre como o Dumbledore é muito estrategista, né? De tipo assim, beleza, né? Ele, uma vez que a Lily morreu, ele já, e o Snape vem suplicar, vem chorar, vem não sei o quê. Ele já rapidamente pensa, vou usar isso de artimanha para fazer. Vou usar isso de artimanha para ter mais uma pessoa protegendo o Harry, tá ligado? Isso é muito, tipo, um pensamento muito rápido, tá ligado? Eu acho. Que eu não acho que é simplesmente uma questão, sei lá, de justiça ou qualquer coisa assim. É justamente, tipo assim, vai ser muito útil eu canalizar essa dor do Snape. Na proteção do Harry, assim. É, não sei, essa é a minha interpretação, né? Pelo menos, não sei se é exatamente isso, mas para mim foi muito isso, tipo, caramba, que sagaz, tá ligado? Achei muito.
Que sagaz e que, enfim, que insensível, né? Ao mesmo tempo.
É, mas, sei lá, no caso, ali naquele momento do Snape, assim, tipo, ainda, acho que mais pra frente ele e o Snape viram, sei lá, amigos, né? Assim. Mas naquele momento ainda era muito recente, né? A questão de do Snape ter se arrependido, né? Ele deu a chance e tudo mais e tentou ajudar, mas acho que ali ele não tinha muita empatia pelo Snape, né? Acho que depois eles se tornam amigos e vira um companheirismo, por assim dizer. Mas naquela hora acho que não.
Sim. Não. E é isso, né, gente? É o porco pro abate, enfim. A memoriação do Snape revela muito sobre o Dumbledore ao mesmo tempo.
Exato, tipo, acho que mostra como de fato foi tudo planejado, né? Por isso que eu tive essa interpretação, desse pensamento rápido, vamos utilizar isso pro Snape proteger o Harry.
Eu não vou me estender, porque se eu começar a me estender, eu vou ser apedrejado, entendeu? Eu já falei o que eu acho sobre isso no episódio só sobre Snape. Depois vocês voltam lá, gente. Mas enfim, né? O porco criado para o abate, no fim das contas, é isso. Ele vai para o abate. E aí, meu Deus, né? Que sequência de cenas. Que sequência de... Enfim.
Sim. Não, é eu... Engraçado. No dia que eu fui ler essa parte, né? Que o Harry tá indo, enfim, né, se entregar pro Voldemort, alguém tinha me perguntado se eu tinha chorado, né, lendo Harry Potter. Eu falei que sim, já tinha chorado lendo na morte do Fred, mas nessa releitura eu já tinha lido a morte do Fred e não tinha chorado, né? Então eu falei, ah, não vou chorar mais, né? Geralmente é a parte que eu chorava e tal, beleza. E aí eu chorei assim, cara, não sei o que é comigo, porque eu pareço que eu choro em uma única frase, assim, tipo... Enfim, é... Na parte que o Harry passa pela Gina e ele meio que tipo, ah, queria falar com ela, que ela me obrigasse a ficar, queria ir pra casa. E aí ele pensa, mas eu tô em casa, né? Ele, o Voldemort e o... Peraí. Mas eu tô em casa, né? O Hogwarts foi a primeira e melhor casa que ele já conheceu. Os meninos perdidos, abandonados, sei lá, o Snape, Voldemort, ele, né? Hogwarts foi tudo, não sei o quê. Cara, eu chorei. Eu fiquei, meu Deus, ele tá em casa. E aí depois, quando ele usa a Pedra da Ressurreição, né? E aí meio que a Lillian sorri pra ele e fica olhando... Ele meio que tentando absorvê-lo. Eu acho que eu me lembrei um pouco dessa questão do legado dos Potter, de como ele não pôde conhecer os pais e de como os pais não puderam conhecer ele, né, também. É, então tô ali aproveitando o momento. Aí eu também chorei. Meu Deus, emocionadíssima.
E depois da morte dele, a gente tem aquela cena, né, do Dumbledore em King's Cross, que é uma cena expositiva, mas que funciona, né?
Nossa, super, assim, dá um pouco de nó, porque é tanta informação que às vezes você fica meio, será que eu sou burra? Assim, é muita coisa. Eu acho que a parte ali da Horcrux, de como ele sobreviveu, porque o sangue dele tá na veia do Voldemort, então por isso que ele tá na vida, mas... Nossa, eu fiquei um pouco, né, eu sempre fico confusa ali dessa parte, é que nem começar a pensar na viagem do tempo de Prisioneiro de Azkaban, sabe? Sempre dá um nó.
Não, justo.
É.
Justo.
Mas, assim, é muito boa e eu acho que flui bem, mais que seja isso, explicar coisa, né? Tipo, o Dumbledore contar a história dele, o ponto de vista dele, né? De tudo que aconteceu e... Ai, cara, é tudo muito amarradinho, perfeito, né? De, tipo, de você saber a história do Dumbledore e do histórico dele, enfim, com o poder de ele ter recusado pelo resto da vida... tá em qualquer posição pra não ter risco, né? E de como ele... Enfim, ele sabia que o Harry era um homem melhor do que ele, mas ele não queria também deixar muito fácil o relé das relíquias pro Harry não cair em tentação, né? Sendo que é o caso, o Harry cai em tentação, que ele não... Enfim, antes acontecem outras coisas, né? E aí ele percebe, enfim, ele acaba decidindo ali, por exemplo, no Chalé das Conchas, que é melhor ver os recursos primeiro do que ver o relé das relíquias, né? Mas que, de fato, é muito tentador, né? Você ter esse poder, você ter essa, entre aspas, imortalidade, sei lá. Eu acho essa cena... Ai, claro que isso tá acontecendo na sua cabeça, mas por que isso significa que não é real, né? Nossa!
Sim, sim, sim. E aí, por fim, né, gente? A gente tem uma cena, assim, que... Meu Deus, né? Ai, David Yates, que homem. Né? Eu não consigo falar disso sem, enfim, pensar sobre como é a batalha final do Harry e do Voldemort, né? No livro e no filme, que é muito diferente, gente. Vocês não lembram?
É, não. A coisa deles estarem conversando, girando no salão principal... Eu já fiz isso menor, assim, tipo, girando no meio do meu quarto, lendo as falas, tá ligado? Muita atriz, eu. Mas aqui é muito da hora, assim, tipo... O Harry, né, dando lacre atrás de lacre, né, tipo, acabando com o Voldemort, tipo assim, de não, né, antes de da gente lançar feitiço ou qualquer coisa assim, vou aqui te mostrar sobre como você foi burro e equivocado, tá ligado? Acabou seus Horcrux, né, acabou tudo, tipo, você nem é o dono da Varinha das Varinhas, sabe, tipo assim... Meu Deus, assim, é sensacional. E, tipo, e é uma coisa que... Agora eu não tô lembrando se eu mencionei no episódio de Enigma, eu acho que não, mas uma coisa que eu acho que eu nunca tinha percebido, a gente fala, né, da insanidade do Voldemort. Mas é porque ele é menos, né? Ele é tipo um sétimo, um oitavo de alma. Ele não tem como estar em sua plena capacidade de nada, né? Não sei se dá pra falar, talvez, que a gente percebeu o episódio de alguma coisa além disso, mas é porque eu fiquei muito, tipo... Quando eu fui percebendo isso, eu fiquei, meu Deus, cara. É isso, entendeu? Tipo, ele nem completo é, tipo, caramba. E aí, eu acho... Exato, e aí acabando, né? Antes, pelo menos, as outras partes, mesmo que não, ele não estivesse usando elas, existiam. Aí acabou os Horcruxes, todas foram destruídas. Inclusive a do próprio, né, do Harry, assim. E aí, no final, nem é uma batalha em si, né, cara? Tipo assim, ele joga a Avada Kedavra, o Harry joga o Expelliarmus, a varinha pula da mão do Voldemort, tá ligado? Pra ir pra mão do Harry. Tipo assim, não é nem uma batalha. Tipo assim, cara, você foi estúpido.
Diferente do que existe no filme, né?
É, não, exato, exato. É tipo, você foi estúpido, você acabou os Horcruxes, você não tá com a tua varinha, falou-os, tá ligado? Tipo, isso é... Meu Deus. E também a coisa, né? Tipo, mano, o Draco era o dono da varinha das varinhas, e aí eu desarmei ele, então agora ela é minha. Tipo, meu Deus, assim.
É porque no filme dá a entender que, tipo, é uma luta de gigantes, né? E não é, né? Essa que é a questão.
É, não.
Já não é mais uma luta de gigantes, né?
É, não, exato. Eles não estão de igual pra igual, porque o Voldemort já tá muito menos, tá ligado? Ele tá totalmente desvantagem ali. E foi isso que... Essa era a missão, no fim, né, do Dumbledore pro Harry, assim, de, tipo, realmente acabar com tudo pra ele não sobrar nada.
Esgotá-lo, né?
Esgotar tudo. Então, nossa, sensacional, cara. Chamar ele de Riddle, nossa, assim, afrontoso, né? Como o Harry afrontoso, que homem.
Ah, o Harry é, eu amo. E aí, né, gente, depois o Harry, enfim, que homem, né, ele abre a mão do seu dono, o Senhor da Morte, né, que eu acho que faz muito sentido, né, com o personagem dele, com quem ele é.
Uhum.
Acho que se ele tivesse, né, que quisesse ficar com tudo, não faria sentido pra quem ele é, né?
Sim, exato. Cara, ele só quer ficar de boa, tá ligado? Ele fala de problema demais pra vida inteira, sabe? Tipo, não tem pra quê, sabe? Eu... me colocar nesse lugar.
Tem muita gente,
lugar,
inclusive, que odeia que ele quebra a varinha, né, no filme.
É.
Eu fico, gente, faz sentido pra mim.
É, eu acho que, sei lá, tanto faz, assim. Eu acho mais simbólico meio que voltar pro túmulo. Eu acho isso interessante, sabe? Mas tanto faz, o ponto é que ele não fica, que não vale a pena, né? Porque senão ia ser como o Dumbledore fala, né, dele mesmo, tipo, ai, e aí eu fiquei com fardo de ter a varinha das varinhas e nunca poder falar dela, por exemplo, né, tipo... Pô, pode ser até uma varinha mais poderosa, mas, tipo, o ponto dela, não, nem isso eu ia ter. E não é o que o Harry quer, e ele quer a varinha dele, ele gosta da varinha dele, você vê como ele fica abalado. Então, vamos arrumar ela e tô de boa. Vou ficar com a capa, né, que é o que importa, e tamo aí.
Sim, sim. E aí, depois disso tudo, a gente tem um epílogo, né, gente? Que, enfim, deu origem a Cursed Child, como vocês todos sabem. É, você gosta do epílogo, Marina?
Então, gosto. Eu acho muito fofo. Sabe, eu acho que dá um... Deixa o coração mais quentinho, sabe? Depois do que... Depois de tudo que o Harry passou, ver ele bem. Sim, eu sei que muita gente até... Isso antes de Cursed Child existir, sabe? Muita gente ficava, ai, nossa, mas é muito feliz, sabe? Um negócio meio assim... Mas, gente, ele merece felicidade, sabe? Ele merece esse momento, ai, de, ai, olha aqui, as piadas, as coisas, ficar ali de boa levando o filho pra Hogwarts, sabe?
É tudo que ele quer, né?
Eu acho, tipo, muito... É, exato, muito, muito fofo, assim. E, principalmente, como eu não considero Cursed Child na minha vida, e esse é o fim do último livro, entendeu? Então, eu tô de boa. Sabe, tipo, realmente não fico, ai, nossa, mas isso aqui que abriu mão, isso daqui que deu origem, não, eu fico de boa. E eu acho legal como a gente vê tão pouco dos personagens, mas a gente já sabe muito do Alvo e do Tiago, por exemplo, assim. mesmo em um capítulo que é tão curto, isso é muito legal, né? Que em poucas falas você consiga entender as personalidades deles. E é muito fofo. E, mano, a parte final, né? A frase final, né? A cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem. Tipo, putz, que... Putz, que... Sabe? O coração fica quentinho. Fico muito feliz. Tô sorrindo. Tô sorrindo, gente. Fico tipo, ai, que legal. Sabe? Ele merece, assim, né? Comecei, né, a leitura antes de reler. Pensando, ai, meu Deus, o Harry. E agora eu tô tipo, meu Deus, meu filho.
Amo. Simplesmente amo.
Quando você leu a primeira vez, por exemplo, o que você acha do epílogo? Você gosta dele?
Quando eu li pela primeira vez, eu confesso que eu não tinha muita condições de julgar, assim, sabe? Pra ser muito sincero. É muito pequeno e tudo mais. Mas eu gosto do epílogo. Tirando os nomes, assim, que eu acho meio sem noção, né? A gente já falou sobre isso em outro episódio, mas eu acho legal.
Sim. Exato, fofo, merece. Mas é isso, os nomes, é isso.
Os nomes são cagados.
Tudo bem, não dá pra tudo ser perfeito. Mas legal, tudo estava bem,
tudo
gente.
Tudo estava bem. E é sobre isso. É isso, né, gente? Chegamos ao fim. Meu Deus.
Meu
Agora chegada a hora, na realidade, que a gente precisa fazer um ranking, né? Dos três, talvez os três melhores livros pra gente.
Ah, eu ia fazer de tudo.
Ai, amiga.
Já que a gente leu tudo.
Vai, começa então.
O meu ficou, em primeiro lugar, Relíquias da Morte. Em segundo, Cálice de Fogo. Em terceiro, Enigma do Príncipe. Em quarto, Ordem da Fênix. Em quinto, Prisioneiro de Azkaban. Em sexto, Pedra Filosofal. Em sétimo, Câmara Secreta. É isto. Assim, mudou. Desceu duas posições Enigma. Cálice subiu bastante, assim. É isso, tipo, Ordem só tá um pouco embaixo porque eu... Tipo assim, de forma alguma posição ruim, tá, gente? Tipo, é só porque os outros... Entendeu? Todos são muito bons.
É... Eu concordo que o último é, sem dúvidas, né, a Câmara Secreta. Então, assim, isso eu vou concordar. Pra mim é o mais... Não é que é ruim, mas que a gente já falou sobre isso. Incoerência é difícil. É, pois é. E aí, depois dele vem... Pra mim, tá, gente? Não vou justificar nada, não. Pra mim vem Cálice de Fogo. Em sexto lugar... Em quinto lugar vem A Ordem da Fênix. Em quarto lugar vem Prisioneiro de Azkaban. Em terceiro lugar vem A Pedra Filosofal. Em segundo lugar, Enigma do Príncipe. E em primeiro, As Relíquias da Morte. É isto.
É isso, a gente combinou, tipo assim, nos primeiros e nos últimos lugares, né?
Ah, que tudo.
O resto. Tudo bem, a gente continua amigo.
É sobre isso.
Tá. Exato, bem. Quero ver o ranking de vocês, hein? Quem aqui tá relendo com a gente, que releu recentemente, até quem releu faz tempo.
Faça um
Queremos
ranking
saber.
E respeito uns aos outros, tá? Aqueles.
Exato, respeito, amiguinho, posta lá no post, né, do Instagram, comenta lá.
É isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Não antes, a gente precisa dar, antes na realidade, a gente precisa dar nossas redes sociais. As minhas, vocês já sabem, é tudo IM Pedro Martins. As suas, Marina?
Todas Marina Anderi, Marina NDRI.
Tem as da Potterish, quais são?
@Potterish Oficial no Instagram e @Potterish no Twitter, TikTok e Facebook.
Ah, e além do site, é claro, né? Potterish.com, para as novidades, notícias, enfim, tudo que tá saindo do mundo bruxo. A gente vai ficando por aqui, gente. Eu espero, de novo, que a minha voz não tenha atrapalhado vocês. É, prometo voltar com uma voz bem melhor, tá? É... E não sei nem o que dizer, assim, sabe? Para concluir essa segunda temporada.
Não, pois é, gente. Assim, foi muito... Cara, foi muito bom, assim, reler os livros. Eu, tipo, realmente tô muito feliz, muito satisfeita. Acho que, nossa, não sei porque eu não fiz isso antes, sabe? Assim, acho que fazer isso agora mais velha... Enfim, a gente já tem episódio sobre como, né, vale a pena reler os livros, mas foi muito legal e... Que legal, final de temporada, final de ano, feliz 2022 pra todo mundo. Primeiro de janeiro é meu aniversário, aceito presentes, tá bom, gente?
O meu é dia 29, gente.
Ah, é isso, feliz.
De janeiro, aceito presentes também.
Depois. Ai, sabe. Gente, isso foi muito legal, muito obrigado, amigo Pedro. Foi muito legal reler esses livros e discutir com você. Tô emotiva.
Oi? Vocês pegaram a referência, gente?
Tô emotiva.
Eu agradeço. É a cobra falando em Câmara Secreta.
Não, é pedra, né?
Pedra, 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 pedra. É a cobra brasileira, que não é brasileira na realidade.
Exato. Mas é isto.
É isto, gente. Um beijo gigantesco na alma de cada um de vocês. Não precisem ficar assustados com essa voz, porque eu vou voltar com a voz pleníssima, lindíssima, como vocês conhecem. E até a próxima.
Exato. Beijo, gente. E até fevereiro, na nossa terceira temporada. Esse mês aqui de janeiro, vamos ficar mais de boas. E aí, em fevereiro, estamos de volta com, agora, episódios dos filmes, né? Um episódio para cada filme de Harry Potter. Até lá. Feliz 2022.
É isso, gente. Feliz 2022. Que seja top. E é isso. Até lá. Com muito Harry Potter também. Beijos.
Beijo.